Todos os sábados, a rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Falaoro e, a partir de agora, apresento o Folhetim. Na edição de hoje, conversamos com Maximiliano Ledur. Ele é livreiro, sócio da editora AGE e presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, entidade à frente da Feira do Livro de Porto Alegre. Maximiliano, é muito bom recebê-lo aqui no Folhetim e na Rádio da Universidade.
Oi, Pedro, tudo bem? Obrigado aí pelo espaço. Sempre é muito bom estar falando de livros e feira de livro. Fico à disposição aí para esclarecer e para trazer aí o que foi a nossa Feira do Livro.
Beleza. Maximiliano, a Feira do Livro desse ano, né, marcou um retorno, né, ao presencial de forma assim. Um retorno ao normal, digamos assim, né? Com todas as atividades presenciais, todo mundo na Praça da Alfândega. Qual que é a avaliação que foi dessa edição do evento?
É, Pedro, essa aí foi a Feira da Retomada, né, que a gente está chamando aqui, e isso foi surpreendente, ela foi muito positiva, acabou surpreendendo ainda mais do que a gente esperava na questão de público, de vendas de livro. Então, lógico, tudo a gente ficava pensando, né, pô, o pessoal mudou o hábito, né, de compra, mudou o hábito em 2 anos de pandemia, a gente teve que se adaptar a novas formas de compra, de consumo mesmo, de conteúdo também, né? Então, esse era o medo, era o grande medo da feira, se a gente ia ter um público na feira, primeiro, e se o pessoal que está acostumado agora a comprar nas .com iam comprar na feira. E esse medo, nos primeiros dias, a gente já sentiu que não íamos ter esse problema. O público lotou a feira nos primeiros dias, o primeiro sábado foi o sábado que mais se vendeu na feira. Alguns expositores me relataram que, historicamente, foi o dia que mais teve vendas na feira. Mais que isso é quase impossível, só se aumentasse o tamanho da barraca, coisa mais atendentes. Então, acredito que a gente chegou no ápice no sábado. O pessoal estava a fim de ir para a feira, de comprar na feira, de folhear o livro, pegar na mão, sentir o cheiro. O clima da feira também é outro, né? Do que tu ir numa loja, do que tu ir num site comprar. Lá tu consegue falar sobre o livro, encontrar o teu autor. Então, acredito que toda essa atmosfera da feira fez a gente ter o sucesso que a gente teve, né? Entre outros detalhes aí da feira.
Como que vocês sentiram a recepção do público com relação ao retorno das atividades, né, presenciais? O pessoal estava sentindo falta disso? Como que foi essa busca, assim, por trazer de novo as pessoas, né, para a banca presencial?
Eu acho que era isso, né? O pessoal não aguenta mais estar comprando pela internet, quer voltar ao normal mesmo, não teve essa adaptação tão fácil, né? O pessoal acabou usando, comprando mais pela internet, mas chega um momento que tu quer voltar, quer pegar o livro na mão. Então, eu vejo isso como natural, é um movimento natural, né, das coisas. E a volta da feira trouxe todo mundo de volta, né, ao patamar antigo, né, a forma de compra antiga, a forma de consumo de conteúdo antiga. E o principal da feira é essa aproximação, né, do leitor com o autor. Eu acho que esses eventos, a gente teve quase 1.000 eventos, ou um pouco mais de 1.000 eventos, dentro de uma feira do livro. Isso também fez um diferencial para o sucesso da feira, entre sessões de autógrafos de quase 600, a contações de história, bate-papo, oficina literária, encontro com autores, entre outras atividades aí, sarau. Então, isso trouxe o público para ver essas atividades, que o pessoal queria participar também. e também e também acabou gerando, né, as vendas que a gente tanto fala, né, do grande medo que a gente estava no início da ou antes da feira, na verdade.
Maximiliano, as vendas, né, quando a gente fala especificamente disso, foram um tema assim bem recorrente, né, durante a pandemia, não só pelo método, né, de venda, mas o fato das editoras e das livrarias terem que sobreviver, né, esse período. Como que tu sente, né, essa retomada como uma forma também de tirar o atraso, digamos assim, desse período que evidentemente teve muito menos vendas, né, do que historicamente se registra, né?
Então, tu sabe, Pedro, que os números da pandemia em número de venda de livros físico, não estou nem falando de e-book, ele cresceu 25%. Então, vendeu bastante, porém, em outra forma, vendeu mais pelas .com, tanto que não tinha livraria aberta por um grande período, muitas livrarias fecharam, a gente teve aí próprios associados da nossa entidade reduziu aí 30%, 35% o número de associados. Agora já cresceu, mas usando durante a pandemia até o início dessa feira, a gente teve uma redução, porque o pessoal que não se adaptou a essa mudança, botar livro à venda no marketplace, ver outras formas de vender, muitas livrarias acabaram fechando as portas. Lógico que a gente passou por um período bem difícil, primeiros 5 meses, 4, 5 meses, e depois foi essa adaptação. Quem se adaptou mais rápido, a gente teve distribuidora que foi para o marketplace e acabou vendendo mais do que vendia antes, entendeu? Teve distribuidor que demorou para ir para o marketplace e vendeu menos. Mesma coisa com as editoras, mesma coisa com as livrarias. Então, foi um período de mudança mesmo, agora voltando ao normal, voltando a esse a forma tradicional, que a gente vai ver como é que vai ficar o mercado, né? Então, isso a gente cada dia a gente tem que estar analisando o mercado de novo, vendo como é que estão indo as vendas. Lógico, a gente tem um período de Natal agora, que o livro é um belo presente, o pessoal está gostando de dar livro de presente. Então, talvez a gente não consiga ter uma medição mais como vai ficar o mercado depois desse período agora. Mas tem que estar sempre se adaptando, tem que ir mudando. Isso aí mostra também a parceria que a gente fez com o Sebrae, a nossa entidade, a Câmara do Livro, na parceria com o Sebrae, onde o Sebrae está capacitando o nosso associado a essas mudanças e a atenção ao mercado permanente, para não sofrer tanto quando ocorrem mudanças tanto de mercado mesmo, como essas inesperadas, né? Então, tu tem que estar sempre pronto para inovar e para mudar quando necessário. Então, a parceria com o Sebrae foi fundamental para a sobrevivência de muitos dos associados. Eu até me incluo nessa, porque eles dão um bom norte como proceder em algumas. Eu acho que não existe receita de bolo, Pedro, mas a gente acaba tendo ferramentas que a gente não usa de forma correta ou não usa mesmo. Então, foi fundamental para o mercado. Então, é um mercado que vem mudando bastante e a gente tem que estar sempre atento a esse mercado. Os e-books, tá? O pessoal pergunta muito: ah, o e-book tirou o mercado de vocês, do livro impresso? Ele não tira, ele ao contrário, ele soma. O pessoal leva mais curiosidade, consome mais, porque quem consome e-book não é o mesmo que consome o livro impresso, só que acaba levando o cara a criar o hábito de ler. E ele vai querer ler em outras plataformas, vai querer ler o impresso. O cara que começou a ler no e-book agora, ah, deixa eu pegar o impresso, e aí vai. Então, um ajuda o outro a vender mais. E o e-book não representa nem 2%, ou em alguns casos, 2, 3% do faturamento das empresas hoje.
Sim, essa é uma questão interessante, né? O que que a gente pode entender, né? Porque nesses momentos de crise, de qualquer tipo, né? Mas econômica principalmente, existe uma consolidação, né? De empresas, por exemplo, que conseguem se manter, né? e conseguem achar formas de se renovar nesse período. Qual que foi, assim, digamos, o diferencial que tu sentiu nesse período, né? E quais que são os desafios, né, dessas novidades? Trazer a questão do e-book, por exemplo, existe um desafio para os pequenos editores de entrar nesse mercado? Ou nem chega a ser tão interessante assim?
Na verdade, Pedro, a gente tem poucas barreiras de entrada para ter o e-book. Está muito fácil de produzir o e-book. É mais fácil produzir o e-book do que o impresso. Então, as editoras se adaptaram muito fácil a isso. A minha editora, todo livro impresso, todo livro que sai impresso, sai no e-book. A não ser que tenha alguma restrição, o autor não querer mesmo o e-book. Mas 99% do impresso sai em e-book. Hoje, essa adaptação é muito fácil e barata. Então, tem pouquíssimas barreiras de entrada. Mas eu vejo o livro impresso, ele é mais acessível hoje. Porque para te ler um e-book, tu tem que ter um tablet, um telefone, tem que ter internet, tu tem que ter um monte de coisa que não é todo mundo que tem acesso ainda. Tu vê numa feira do livro que nem a nossa, que é uma feira popular, a gente populariza o livro, porque tu está no meio de uma praça pública onde tu não tem nenhum tipo de barreira de entrada. Eu já vendi na minha barraca para morador de rua, que foi ali, curioso, foi olhar. Então, tem aqui, tem livro, R$10, R$5, se tem livro barato. E ele começa com o hábito de leitura. Então, esse é o diferencial de uma feira, de um evento literário igual ao nosso, né? Ele populariza o livro, ele está ao alcance de todo mundo. E as novas tecnologias ainda não estão ao alcance de todos. Então, por isso, eu não vejo problema e não vejo, acho que vai caminhar junto tudo isso. E só vem a somar, porque a gente falei, o cara que não lê, que lê em e-book, não era o mesmo que lia em impresso, ou se é, alguns mudaram. A gente tem vários exemplos aí, pessoas que se adaptaram, principalmente os mais velhos, por incrível que pareça, porque tu consegue aumentar o tamanho da fonte, da letra no e-book, no impresso tu não consegue. Então, o pessoal que tem problema de visão acaba optando em comprar o e-book. Então, ele não ia ler o impresso mais, porque não estava enxergando, mas aí começa a ler o e-book. Então, são alternativas para o consumo de conteúdo. Então, eu vejo como vão caminhar junto, não vejo desafio para isso, para quem é editor, por exemplo. O grande desafio é tu conseguir colocar o conteúdo para o teu alvo, né? Para o teu público-alvo. Esse, para mim, é o desafio. E adaptação, lógico, a todo o movimento do mercado. Então, esse para mim é o principal desafio, é essa colocação. Mas não vejo como problema o e-book, o audiobook está crescendo até proporcionalmente mais do que o e-book. Então, a gente tem várias formas de distribuir o conteúdo, e eu acho que mais importante as pessoas consumirem esse conteúdo.
Sim, sem dúvida. Maximiliano, quando a Feira do Livro de Porto Alegre anuncia, né, o seu patrono, nesse último ano, o Carlos Nejar, né, o poeta, existe uma grande comoção, né, frente a esse anúncio, sempre um anúncio muito aguardado, né? Qual que é o papel hoje, né, do patrono na Feira do Livro? Tendo em vista que já foram vários modelos, né, de escolha do patrono, até de formas de. Já houveram patronos in memoriam também, muito no passado, né? Como que tu vê, né, o papel dessa figura do patrono na relevância do evento, né, também?
O patrono, o grande papel que eu vejo é a homenagem a ele, né? É ele ser o homenageado da feira. E lógico que ele ajuda a promover o evento, né? Mas o grande norte de ter um patrono é homenagear uma pessoa que fez tanto pela literatura, fez tanto pelo livro dentro do nosso estado, né? Essa é a minha visão. E o Carlos Nejar, ele já vem nas listas dos formatos de escolhas mais diferentes há mais de 20 anos. Então, foi o destino quis que fosse no momento que o filho dele estivesse passando, eu vejo assim, porque foi muito especial mesmo este ano, nesse sentido. Então, acabamos, fomos muito assertivos na escolha do patrono esse ano, pelo momento também que acabou criando, né? Ele se sentiu mais homenageado do que se ele tivesse sido há 20 anos atrás. Ele disse que já nem esperava mais em ser patrono da feira. Lógico, provavelmente, tá? Eu nunca perguntei isso para ele se tinha alguma. Eu passei vários dias com ele na feira toda, conversando, aprendendo com ele, né? Porque a fala dele é tão mansa e ele fala como se estivesse sempre com rima, parece que tá uma poesia a fala dele. Então é muito bacana conversar com ele. Aprendi muito com o Carlos Najar. Então eu vejo o papel dele é esse, né? A homenagem é feita a ele. E o momento foi muito bacana do Carpinejar ter passado para ele o bastão. Eu estava dizendo, né, que ele não me falou nada, mas eu provavelmente ele devia ser um pouco decepcionado por não ter sido lá atrás. Mas ele disse que agora foi muito mais especial do que se ele tivesse sido há 20 anos atrás, quando ele foi escolhido um dos três maiores poetas do mundo. Porra, não é para qualquer um, né? Ele foi super premiado fora do Brasil e aqui no Rio Grande, meu Pampa agora me deu o maior prêmio que eu podia receber em vida, que foi ser patrono da Feira do Livro. Isso ele falou para mim. Então, foi muito bacana isso. Então, cara, às vezes acontece porque tem que acontecer no momento que aconteceu. Então, foi bem bacana. Eu acho que os dois se sentiram homenageados. Então, o próprio Carpinejar se sentiu homenageado de novo, né? Ele foi patrono, foi um ótimo patrono, num período bem difícil da Câmara, da Feira do Livro, que foi no momento da volta, né, parcial da feira, que foi em 2021. E o Carpinejar conseguiu nos ajudar de uma forma fantástica. E esse ano, o Carlos Nejar, então, nem se fala, trouxe uma mídia mundial para a Feira do Livro. Então, ele foi notícia em Portugal, foi notícia em vários lugares. Isso para nós foi bem bacana também.
Maximiliano, a Feira do Livro, né, é um evento quase septuagenário já, né?
Tentona.
Exatamente. Como que tu vê, né, a evolução desse evento, né? Sabendo que hoje em dia existem muitos eventos do livro e feiras literárias pelo Brasil, pelo mundo. E a Feira do Livro segue relevante, mas nunca abriu mão de permanecer como uma feira de livros, para além de uma feira literária, né? Que é algo que se cobrou por algum momento que o evento se transformasse nisso, né? Como que tu vê o papel da Feira do Livro no local aqui, né, no Rio Grande do Sul e na literatura brasileira, inclusive, também, como evento, né, de relevância, assim, para a área do livro e da literatura, né?
Aí eu vejo a Feira do Livro como uma das principais aí da América Latina, a Feira do Livro de Porto Alegre. E ela não é só uma feira, ela é um festival de literatura, ela é muito grande. Ela é muito mais do que muitas feiras. Eu já fui na Bienal, já fui em Flip, já fui em alguns festivais literários, né? E a gente discutiu até na última Flip que eu fui, eu não consegui na de Paraty agora, mas eu fui na Flip Poços de Caldas há pouco tempo também, antes da nossa feira. E a gente se reuniu, teve uma reunião dos organizadores de eventos literários. Todos é unânime eles falarem que a Feira do Livro de Porto Alegre é disparado, que eles tentam se espelhar, tentam buscar tudo que a gente faz na feira. É muita ação, cara. São mais de 400. A gente teve só na área infantil 400 eventos entre contação de história, encontro com autores. É um trabalho que é feito durante o ano nas escolas públicas, onde a gente leva o autor nas escolas para lerem um livro, lá no final do ano eles vão discutir o que eles trabalharam durante o ano. Então, existe um trabalho feito de isso é para incentivar, né, e criar o hábito nas crianças de leitura. E por isso que a gente tem um carinho muito especial pela área infantil, mais do dobro de eventos na área infantil do que na área adulta. Então, isso é porque a gente precisa criar o hábito nas crianças para a gente ter o leitor do futuro aí, do adulto. Então, eu vejo a Feira do Livro como um dos principais eventos, festivais literários, é a nossa feira, porque ela faz o que os festivais fazem também. É encontro com autores, encontro com organizadores, encontro com mediadores de leitura, que é muito importante, um trabalho também feito pela Sônia, que é uma das nossas produtoras da área infantil. Ela faz encontro com mediadores de leitura, que é muito importante cada vez criar mais esses mediadores, porque isso acaba desenvolvendo e criando, né, um ciclo, né, de criação de hábitos, desde a primeira infância, a gente tem atividades até a área adulta. Então, isso eu vejo a feira como um dos principais eventos literários do Brasil e até da América Latina, e é. Mas a gente vai para fora, o pessoal valoriza mais ainda do que a gente. Eles querem saber, mas como vocês conseguem? Há vários projetos que tem dentro da feira. O Adote um escritor, que é feito durante o ano, e depois na feira combina com o encontro, né, dos alunos com os autores. As próprias sessões de autógrafos que são organizadas na feira são organizadas pela Câmara do Livro, num formato único, né, que é dentro de um. Se cria um pavilhão de autógrafos onde existe lá, para mim, o ápice da feira são as sessões de autógrafos, os lançamentos, porque pô, quase 600 ou 600 e alguma coisa, não lembro como é que foi os números finais, que teve alguns cancelamentos, mas é muita coisa. Eu fui na Flip lá de Poços de Caldas, foram 30 e poucos lançamentos. A gente teve 600. Então é diferente, né? É uma feira longa também, são 19 dias. Normalmente as bienais e festivais literários são de 7 a 10 dias, então a nossa feira também tem esse diferencial. Uma estrutura, ela acabou crescendo, tomando uma dimensão muito grande a nossa feira. Lógico, hoje, se a gente quisesse fazer só a feira com as barracas, sem nenhuma atividade, ela ia ser bacana também, mas hoje ela tomou uma proporção muito maior. A própria mídia ajuda muito nisso, né? Depois que a mídia começou a acreditar na feira e divulgar bastante isso lá na década de 80, 90, a feira tomou outro patamar. Então, sempre agradecendo a toda a mídia, né? Vocês fazem parte da feira e do crescimento dela. Então, isso é muito bacana também de salientar, porque a feira é um conjunto de coisas, é tanta coisinha, tanto detalhe. Eu não fazia ideia, quando eu assumi esse ano a entidade. E a gente de fora acredita que não, é só contratar montador, tal. Cara, é mil coisas. Eu não fazia ideia a quantidade de detalhes que tem uma feira desse tamanho.
Bom, para finalizar, né, Maximiliano, tu também é editor, né? E a Feira do Livro, ela tem também esse diferencial de trazer as várias vertentes, né, do livro para se reunir ali na praça e comercializarem os seus livros, tanto as editoras quanto as livrarias, as entidades, incentivadoras. Como que tu vê, né, esse momento de reunião, né? Tu falou aí também dos autógrafos, essa reunião popular, digamos assim, de todos as facetas do mundo literário aí, e livreiro do Rio Grande do Sul nesse espaço. O que que isso, né, cria, né? O que que esse evento cria com essa soma de forças aí?
Ah, esse evento, como eu falei, é fundamental para todo o setor. Mas aquele encontro com os autores, eu como editor, eu quero encontrar autores. Não é só a venda do livro, né? É um negócio em si do livro. E a gente discutir o que vai ser, qual é o futuro do livro, qual é o futuro, qual é o futuro da própria feira. E esse encontro é fundamental. É um momento de encontro. Tu vê muita gente só se encontra na feira. Tem muitos autores se encontram nas sessões de autógrafo. Um vai pegar o autógrafo do outro. Então, cara, é fantástico. Eu vejo como fundamental para a sobrevivência. E que nem tu falou, é uma feira popular. A gente está no meio de uma praça pública, a céu aberto, entra quem quer, não paga nada em nenhuma das atividades. A única coisa que tu precisa pagar, se quiser, comprar é o livro. E fora isso, são centenas de promoções que a feira traz. Então, por isso, o sucesso da venda também. Mas o encontro com todo o setor, pô, eu encontro o distribuidor que eu não vejo o ano todo. Eu nem sabia quem era o cara que falava comigo no telefone, daí tu encontra lá na feira. E assim, esses encontros são muito importantes para o negócio e para todo o projeto que é o livro, né? E todas as ações que a gente pode vir a fazer. Agora a gente está desenvolvendo a questão do Vale Livro para as escolas públicas. Eu acho fundamental isso. É uma das novidades que a gente quer trazer para o ano que vem, que já se faz, já se pratica em outras bienais, em outros eventos literários. Até aqui no Rio Grande do Sul, a cidade de São Leopoldo está propondo, agora na feira deles vai ter o Vale Livro para as escolas. Então, são assuntos que surgem nesses encontros, e a gente faz encontros dentro da feira para isso, para discutir isso. A própria entidade, a Câmara do Livro, está se organizando, está tentando criar mais força ainda. Já foi a principal entidade do Brasil hoje, é uma das principais, que hoje tem bastante entidades aí que estão trabalhando de forma em prol do livro bem, bem forte.
Bom, Maximiliano, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no Folhetim. Foi ótimo conversar contigo e parabéns pela feira desse ano, né? Um evento que retornou e teve absoluto sucesso, né?
Ah, muito obrigado mais uma vez pelo espaço e não teria esse sucesso se não fossem os nossos apoiadores, patrocinadores, toda a equipe que trabalhou junto na feira. Teve mais de 100 pessoas trabalhando nesse evento e toda a mídia também que nos dá espaço e nos ajuda a divulgar o evento. Por isso que as pessoas chegam lá e conhecem, sabem que existe o evento, né? Então, se não fosse toda essa corrente aí, a gente não teria o sucesso que foi. Valeu, Pedro. Muito obrigado e estou sempre à disposição aí para discutir. Quando tiver novidades também, posso trazer aí para vocês. E a gente já está trabalhando na feira do ano que vem, viu?
É, e o que é que tem de novidade por aí? Já tem coisas para anunciar?
Não, ainda não. Eu estou buscando. Tem algumas coisas, mas não para anunciar. Tem a parte da questão do Vale Livro, que é o meu sonho, é ter um valor já de Vale Livros, tanto para alunos como para professores da rede pública. É bem viável, não é difícil. É que a feira acaba fazendo muito o trabalho que o Estado, que o município deveria fazer, mas não, a gente é daqui a pouco, um meio para eles usarem para poder fazer de uma forma mais fácil e mais correta também. Então, eu vejo como é um projeto que eu tenho, que é trazer o Vale Livro para a feira de forma permanente. Porque a gente precisa incentivar a leitura e o Vale Livro. Pô, já vão, a gente busca as crianças nas escolas, são mais de 500 crianças por dia que a gente busca em escola pública e traz para a feira. E elas já ficam muito felizes, juntam um dinheirinho para comprar lá naquele dia, as professoras trabalham isso. Aí tu pensa elas podendo comprar o livro que elas quiserem, de R$ 50, por exemplo. Então, isso vai incentivar muito mais a leitura, eles vão ler o que eles querem. Que a ideia é essa. É criar esse hábito nas crianças desde pequeno, né? Então, esse é o meu principal objetivo. E modernizar mais ainda a feira, daqui a pouco, a gente está trazendo acessibilidade. O ano passado a gente já teve um diferencial bem grande, com algumas parcerias. A gente quer ser uma feira bem acolhedora para todos que têm algum tipo de necessidade.
Beleza, Maximiliano. Muito obrigado.
Valeu, tchau, tchau.
Hoje no Folhetim batemos um papo com Maximiliano Ledur. Ele é livreiro, sócio da editora AGE e presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/rádio. Eu sou Pedro Palaoro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica, Luiz Fogassi e Jefferson Gomes. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.